Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria. Salve, salve a você de casa, você do trabalho, pessoal do carro, obrigado pela carona. Estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Vamos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, alô, Zé Maria. Boa noite.
Boa noite do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira. Sextou, Zé.
É, sextou, viu, Tânia? E hoje eu quero abraçar a minha queridíssima, né, Maria Clara Damasceno dos Anjos, moradora aí do bairro Hernandes Sá, aniversariante de ontem. Para você, Clarinha, um beijo, né? Muita saúde e muita paz.
Muito bem, Zé Maria. Vamos aos jogos de ontem, né? Da Sul-Americana, né? Tivemos o São Paulo e o Fluminense jogando na noite de ontem, onde só o São Paulo saiu com o resultado bom,
né? O Fluminense não conseguiu vencer, viu, Tony? Ficou em 0-0 por os jogos de ontem, fechando essa quinta rodada da Copa Sul-Americana, e o Fluminense, jogando como visitante, empatou com o União de Santa Fé em 0-0, resultado que manteve esse União Santa Fé, entendeu? Nas primeiras posições, o Júnior agora é o líder em primeiro com 10, né? O Santa Fé tem 8, tem 9, portanto, e o Fluminense tem 8. Quer dizer, o resultado não foi o resultado esperado. O Fluminense jogou em tudo para a última rodada, né? A sexta rodada da Copa Sul-Americana. Tivemos também o Independiente muito forte, vencendo e goleando o Deportivo La Guaira, 4-0 foi o placar. Metropolitanos e Barcelona empataram em 2-2. E o São Paulo, mesmo usando uma equipe alternativa, né, o Rogério Ceni venceu com autoridade, né, venceu a fraca equipe do Jorge Wilstermann, que é o lanterna do grupo, pelo placar de 3-0. São Paulo classificadíssimo para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Líder do grupo D com 13 pontos, né? O Everton é o segundo com 8. E tivemos também, fechando a rodada de ontem, a quinta rodada da Sul-Americana, o Lanús, né? Perdeu em casa, né? O Wanderers venceu 2-1, foi o resultado final. Jogos muito interessantes, Tony. Verificamos nesse fechamento dessa quinta rodada da Copa Sul-Americana, né? Os clubes brasileiros, né, fazendo uma boa figura nesta competição, como o Santos, por exemplo, que lidera o Grupo C, o São Paulo, muito líder do Grupo D, com 13 pontos, o Santos está em primeiro, chegou a 10. No Grupo E, tivemos também o Internacional, bem disputando essa competição, o Ceará dando show, né, a melhor equipe brasileira nesta Copa Sul-Americana. No Grupo G, é o primeiro com 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. O Ceará realiza na Sul-Americana a campanha que o Palmeiras realiza na Conmebol Libertadores. E ainda temos também, né, o Atlético de Goiás, também no Grupo F, liderando essa competição. Para essa última rodada, né, resta o Fluminense num grupo com um grau de dificuldade maior, porque o líder tem 10, o segundo tem 9, o Fluminense chegou a 8 pontos, né? Resta o Fluminense para brigar na última rodada, né? para ver se tem esperanças de avançar dessa Copa Sul-Americana, rodada que acontece semana que vem, né, quando então...
Opa, Zé Maria, vamos lá, vamos tentar contato com o Zé, hein? Zé Maria, prossiga.
Já estava finalizando, né? A rodada de ontem da Copa Sul-Americana e lembrando, né? A participação é interessante, né? Dos clubes brasileiros, parabéns para Santos, para São Paulo, o próprio Internacional também, liderando o seu grupo E. Além, né? Do Atlético de Goiás no grupo F, e do Ceará, que é o melhor clube da Sul-Americana, com 5 jogos, 5 vitórias, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6:16.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, Zé, depois de toda a especulação, todo arengó, toda aquela confusão, né, com o Mister, né, o Paulo Sousa pode respirar aliviado, viu? Que dia 20 de maio chegou e o Jorge Jesus definiu seu destino. De acordo com o jornal A Bola, o técnico chegou a um acordo com o Fenerbahçe da Turquia e encaminhou o contrato de 1 ano com o clube, Zé. Jorge já está lá pro lado da Turquia, já virou turco agora.
Mas não imagine, né, que a pavimentação do caminho do Paulo Sousa já está tranquila, não. O Paulo ainda muito questionado pela própria torcida do Flamengo. E agora, a bola da vez, né, depois da novela do Jorge de Jesus, seria a possibilidade da queda do Paulo Sousa, né, e de um contrato até o final da temporada com o técnico Cuca, campeão com o Atlético Mineiro, e o Cuca, no início desta temporada, abdicou, né, do contrato dele, do prosseguimento do vínculo dele com o Atlético Mineiro, entendeu? E está aí disponível no mercado. Então, Tony...
Mas peraí, o Cuca não disse que ia sair porque teria, ia cuidar da família, estava muito distante
cuidar da
família,
da saúde mental, isso. Mas ninguém fica, né, Tony? Nós já estamos no quê? No quinto mês do ano, né? Ninguém fica mais do que 5, 6 meses, né?
Me perdoe, Zé Maria, mas isso...
Tem que trabalhar. O Cuca, ele é complicado. Ele é um treinador diferente, é um treinador vitorioso dentre os treinadores do futebol do Brasil, mas o Cuca sempre foi complicado. Ele sempre encurta a sua participação, conquistou um título, o Cuca está batendo em retirada, entendeu? Isso tem sido muito natural, né? Agora, não deixa de ser um técnico, inclusive, Tony Café, que parte da imprensa brasileira cita sempre, lembra sempre, até da possibilidade do Cuca chegar à seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Essa possibilidade também é sempre comentada aqui por determinados profissionais que fazem a comunicação esportiva no país. Enfim, o Cuca já está há 5 meses aí cuidando da família, cuidando da saúde, e o nome dele já começa
já tá a ser curado.
Ventilado, entendeu? A ser lembrado, né? Claro que quando esse fato, isso não acontece por acaso, né, Tony? Alguém sinalizou para que, de repente, esse nome começasse a ganhar corpo,
chegou,
né?
Chegou lá e falou assim, Cuca, você já está curado?
Como é um nome muito forte, né? Porque foi o último campeão, inclusive, pelo Atlético Mineiro, né? A gente lembra disso, né? Foi ele quem construiu, após aquelas contratações de peso, né, do Galo Mineiro, ele que construiu, pavimentou uma campanha muito vitoriosa, né, do time do Atlético, e agora já começa a ser lembrado Alguém, por exemplo, já começa a citar que com o Flamengo, se o Flamengo tiver algum problema com o Paulo Souza, porque o Campeonato Brasileiro é um Flamengo ainda muito distante, né? É um Flamengo ainda muito irregular na classificação desse Campeonato Brasileiro da Série A, um Flamengo ali passeando, né, na zona acima, uma casinha apenas acima da zona do rebaixamento, e a gente está falando de um campeonato que tem 20 clubes, né, e que o Flamengo nesse momento, Tony, está na 16ª posição. Então o Flamengo precisa se recuperar nesse futebol da Série A, que já começa a partir de amanhã, a 7ª rodada. E, naturalmente, o nome do Cuca foi cogitado, caso haja a possibilidade do treinador Paulo Souza, do português. O português, parece que o grupo já abraçou o português. Português muito forte, né, disputando a Copa Libertadores, né, e muito enfraquecido, que não consegue dar respostas no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar no jogo de amanhã, das 16h30, joga novamente no Maracanã. No Maracanã, a resposta do Flamengo, normalmente, ela é muito diferente, a intensidade é muito melhor, e ainda mais o Maracanã agora, com novo gramado, gramado de inverno, né? Então, tomara que o Flamengo amanhã reencontre o seu melhor futebol, porque precisa, né, fugir dessa situação incômoda ali na parte de baixo da tabela do Brasileirão da Série A.
Muito bem, mas o Cuca tem que lembrar que ele foi demitido do Flamengo já uma vez, né? O Cuca foi em 2009. Sim, o Cuca acertou o Cuca acertou a ida para o Flamengo em 2009, né? Quando conseguiu aí conquistar o seu primeiro título assim importante, que foi o Campeonato Carioca, né? Foram 39 partidas e o treinador foi demitido da equipe rubro-negra, né? Foi um total aí de 19 vitórias, 13 empates e 7 derrotas. Até que não foi mal, né?
Mas é um treinador, Tony, acostumado a dirigir os grandes clubes, né, do futebol brasileiro, né? O Cuca sempre esteve em área técnica dos gigantes do futebol brasileiro. Entendeu? Então, essa é a realidade, né? Está aí, está parado desde... não trabalhou ainda esse ano, mas enfim, né? A gente já percebe que é um nome que começa a ganhar corpo, no primeiro momento, já falando na possibilidade, no caso de um impedimento, né, do Paulo Souza. Não que a gente esteja desejando isso, né? Eu não tenho absolutamente nada contra os técnicos estrangeiros que estão trabalhando aqui no Brasil. Acho até que isso acaba nos ajudando indiretamente, né? Porque traz uma qualidade diferente também para a área técnica. Me agrada muito as entrevistas coletivas, né, dos portugueses, né? Porque a gente percebe que a resposta sempre atende a pergunta. Não são treinadores que ficam fugindo das respostas, absolutamente, né? Então, o Brasil está inserido de muitos deles, né? Isso significa, no meu entendimento, Tony Café, é um avanço, né, para o nosso futebol, entendeu? Quem não gostaria, né, de aprender ainda mais? Afinal de contas, o comandante de uma área técnica, ele pode ajudar um elenco a se desenvolver ainda mais. E não tem como a gente, nesse momento, depois do impedimento, né, do paradeiro, digamos assim, do Renato Gaúcho, né, a bola da vez aí parece que é o Cuca, a sombra do Cuca está começando, entendeu, a aparecer nesse final de mês de junho, né? E existem essas conversas, possibilidades, no caso de uma queda, né, do Paulo Souza, porque o Paulo Souza está disputando 3 competições muito fortes nesse momento. E na principal delas, na Conmebol Libertadores, tem a segunda melhor campanha, né, dos 32 clubes da Copa Libertadores. Ele e o River Plate da Argentina estão sempre ali caminhando, né, a passos largos, né, muito próximos do Palmeiras, esse, sem dúvida nenhuma, o melhor time, não só do Brasil, mas de todos os 32 que estão disputando essa primeira fase da Conmebol Libertadores. Então, a gente percebe que o Cuca já começa a ganhar corpo, o nome do Cuca, né? E possivelmente, né, ninguém vai ficar tanto tempo. É isso que tem sido muito rotineiro, né, no trabalho do Cuca. Ele trabalha, de repente, ele tem sempre uma outra situação com mais prioridade, mas logo depois está retornando, né? É treinador de futebol, é um vitorioso também na área técnica, e eu não descarto nenhuma possibilidade, mesmo porque, Tony, a gente percebe que o Paulo Souza, embora seja um gentleman, né, na acepção da palavra, nunca foi e nunca será uma unanimidade do Flamengo, porque desde o início, né, a sombra do Jorge de Jesus sempre afastou, né, o Paulo Souza dos braços da torcida do Flamengo.
Muito bem, Zé. Mas a paz não reinou ainda no Ninho do Urubu, não, viu? Nem a classificação do Flamengo.
Não, mas melhorou, se classificou, venceu por 3-0. Né?
A coletiva de Paulo de Souza foi assunto nos corredores aí por mais de 24 horas, tá? Aconteceu uma reunião na tentativa de aliviar o clima e, no entanto, ainda não foi a paz. Diego Alves e Paulo de Souza.
Não foi, Tony Café, porque
protagonista do assunto, viu?
É preciso a gente comentar isso aqui.
Sentaram à mesa.
Não é só a figura do treinador Paulo Souza, né, do português, que incomoda setores do Flamengo, não. Há um descontentamento, inclusive, com os homens do futebol do Flamengo. Há um descontentamento também com o presidente do Flamengo, Tony. Então, entendeu? A gente não pode estender aí a bandeira da paz absolutamente. Então, será sempre um Flamengo muito questionado. Claro que está bem na Copa Libertadores se vencer amanhã o time do Goiás. E é um time muito modesto se a gente for analisar elenco por elenco, né? É um Flamengo muito acima do time goiano, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vencer bem, essa novela vai se esticando, entendeu? E o Paulo vai se segurando na área técnica do time do Malvadão.
Eu vejo de outra forma, eu acho o seguinte, jogador é pago para jogar e dar resultado, como qualquer outro funcionário, como
mas
qualquer outro trabalhador.
Mas esse jogador que você fala que é pago para dar resultado, ele nem sempre repete isso. Tem jogadores que a fase ruim demora muito mais, viu, Tony?
Mas onde eu quero chegar?
O futebol não chega.
Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o cara é contratado, né? Um jogador como qualquer outro trabalhador, ele é contratado para dar resultados. Entendeu? Ele não é contratado para ficar fazendo futrica, botando gerente contra coordenador. Ele não é pago para isso. Assim é um jogador de futebol. Então o jogador não tem que estar dando pitaco em área técnica, não. Ele tem que ficar na dele, né? Nem tão pouco a torcida. Se vier os resultados, tanto para o técnico quanto para o time no geral, tudo bem. Se o técnico não está dando resultado, aí sim. Isso não é um trabalho do jogador, de tá apontando ninguém. Então é o seguinte, olha, sentaram à mesa ontem, né, com o diretor executivo Bruno Spindler, o chefe do departamento médico, o Márcio Tanuri, o Diego Ribas, né, um dos líderes aí do elenco, e a conversa começou por volta do meio-dia de ontem, meio-dia e 30, durou quase 2 horas, né, mesmo aí, não houve acordo, no caso aí do Diego, né. Não houve acordo com o técnico. Então é o seguinte, olha, jogador, pelo amor de Deus, né? O departamento médico falou, só tu não tá preparado ainda. Aí ele vai falar, não, eu tô, então o médico é ele, pô.
Pois é. Mas isso só nos mostra uma coisa, na minha visão. Entendeu? A fragilidade dos homens do futebol do Flamengo, né? Porque isso para mim significa falta de autoridade, viu, Tony? Para mim não haveria nem necessidade, entendeu, de ter essa reunião, porque o departamento médico, ninguém pode, jogador não pode se intrometer nesse assunto, né? Esse é um assunto restrito ao próprio departamento médico. Afinal, o médico é quem conhece da situação. Então, o Diego está em final de contrato. O Diego Alves perdeu o espaço no elenco do Flamengo, entendeu? Ele hoje é considerado o terceiro goleiro, essa é a realidade, apesar da gente perceber que o Hugo ainda não adquiriu, entendeu? A experiência necessária para brigar pela titularidade do caso do Flamengo. Agora, a sorte do Diego, entendeu? Ele está se movimentando agora porque o Hugo não está bem. E Santos, né, que fora contratado para ser o titular do Flamengo, né, sentiu uma contusão, está entregue ao departamento médico, entendeu? Impossibilitado de jogar. Mas eu não vejo liderança desse Diego Alves, nem vejo expressão. Para mim é um jogador que já deu fruto, entendeu? Aliás, Tony, está na hora, e o Flamengo vai chegar a um ponto e vai entender isso. Está na hora do Flamengo avaliar esse elenco, né, que já está aí no Flamengo inserido há mais de 3 anos, né, porque já tem jogadores que a gente já percebe que já não joga com a mesma intensidade de 2019. Né? O tempo passou também. Então o elenco envelheceu de qualquer forma, né? E é um Flamengo, nesse momento, essas dúvidas só enfraquecem a diretoria do Flamengo e principalmente os homens que cuidam do futebol do Flamengo.
O que você acabou de falar aí é justamente isso, né? O que a imprensa toda do Brasil está falando, a omissão aí da diretoria do presidente Rodolfo Landim, está sendo omisso aí nos momentos de dificuldade e tem dificuldade de se comunicar com a torcida, né? E alguém vai pagar essa conta.
A linguagem não é a mesma, né?
Exatamente.
Eles não entendem a torcida e a torcida não entendem. Né?
E possivelmente quem vai pagar essa conta é justamente o português, não tenha dúvida disso.
Vai sobrar, certamente vai sobrar. Né? A corda sempre não estoura na figura mais fraca, Tony. O Paulo Souza nunca foi uma unanimidade, né? Porque a gente precisa entender que torcida, né, tem um papel muito importante, porque estamos falando de que do amor ao clube, não é isso? A torcida é o maior patrimônio de qualquer gigante clube do futebol brasileiro, né? E a do Flamengo não fica atrás, né? Então, se ele não consegue o apoio da torcida, o reconhecimento da torcida, que vai ficar sempre iludida com a sombra do Mister, do JJ, entendeu? Certamente vai estourar nas mãos do Paulo Souza. É por isso que eu estou colocando aqui que já existe no país, né, setores já comentando que, em caso se concretize a queda do Paulo Souza, e a gente já percebe também que o Mister, o Jorge Jesus, já está com um novo vínculo contratual, né, lá na Turquia, tudo indica que o Flamengo poderá sim ser dirigido pelo Cuca, seria uma opção ainda do mercado brasileiro.
Muito bem, Zé Maria, um abraço para Conceição. Alô, Conceição, curtindo a gente lá no Malhado, tá? Rosana também, um abraço para o meu amigo Cacá Ferreira. Alô, Cacá Ferreira, aquele abraço para você, né? E o Nadson Monteiro também, sempre aí, mandando aquele salve.
Nadson, Cacá, duas figuras gigantes, né, da comunicação do sul da Bahia.
Exatamente. 6h33.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Zé Maria, o duelo entre o Boca Juniors e o Corinthians na última terça-feira ainda tem desdobramentos, viu? Depois do registro de casos de racismo aí e do tratamento recebido pela torcida corintiana na Bomboneira, o Corinthians enviou nesta sexta-feira, por meio da Federação Paulista de Futebol, 2 ofícios à Conmebol pedindo punições ao clube argentino. Antes do jogo começar, já havia sido registrado aí um vídeo de torcedores argentinos imitando um macaco em direção ao setor da torcida do Corinthians. Né? Após e durante a partida foram várias imagens. Isso aí vai longe. Veja bem, o Brasil e Argentina, no que se diz respeito ao futebol, já tem uma diferença muito grande, já tem aquela rusga muito grande. Isso não vai cair bem quando os clubes argentinos começarem a jogar aqui no Brasil. Né? O caldo vai entornar, presta bem atenção. Isso vai dar mangue. Zé Maria.
E a gente lembra que após a rodada que vem, a sexta rodada da Copa Libertadores, vão ficar só as melhores, né? As grandes equipes, né, Tony? Uhum. Classificadas para a fase seguinte, que é as oitavas de finais da competição continental. Então, meu amigo, é muito provável, entendeu, que esses fatos, né, ganhem corpo, né? A verdade é essa, porque até então, né, aqui no Brasil, eu tenha tido conhecimento, o caso só aconteceu naquele duelo entre Corinthians e Boca Juniors, em São Paulo, na Neoquímica Arena, mas o fato se repetiu na Bombonera, né, antes da bola rolar, com os torcedores do Boca praticando, né, esse racismo diante do mesmo Corinthians. Então, isso passa, sobretudo, por uma ação, entendeu, mais dura da competição responsável. Quem promove, o nome já diz tudo, é a Conmebol Libertadores, né? Passa pela Conmebol uma atitude de posição mais drástica, porque, infelizmente, né, o que marca muito nessa temporada 2022 é um racismo muito inserido, muito presente na competição continental.
Muito bem, Zé. A gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Então, Arizão, 6h47 no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, do jeito que Deus gosta, na rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte.
Gabriela Esportiva.
6h47, Zé Maria. Amanhã, 6 jogos abrem a 7ª rodada do Brasileirão Série A. A elite do futebol brasileiro. Tem mais a prova de fogo. Amanhã o desafio não é do Flamengo, não. É mais um desafio pro Paulo de Souza. Ou melhor, pro Paulo Souza, né, Zé?
É verdade. Teremos um campeonato da Série A, essa 7ª rodada, que apresenta, por exemplo, um número muito forte de jogos no sábado. Teremos nada mais, nada menos, Tony, do que 6 jogos dos 10. 6 vão acontecer no sábado. Sábado, 16h30, Atlético de Goiás enfrentando o time do Coritiba. Também no sábado, mesmo horário, no Maracanã, Flamengo, que é o 16º, vai enfrentar o Goiás, que é o 13º no futebol da Série A. Teremos também no sábado, 18h30, Santos recebendo o Ceará na Vila Belmiro. Teremos o time do Juventude às 19 horas de sábado, jogando diante do Palmeiras, Juventude Palmeiras, lá no interior do Rio Grande do Sul. E teremos também, às 21 horas de sábado, mais 2 jogos. Cuiabá enfrenta o time do Internacional e o América Mineiro recebe o Botafogo. No domingo, apenas 2 jogos no horário das 16 horas, Corinthians e São Paulo, é o clássico aí, né, dessa 7ª rodada, né, e teremos também Fortaleza enfrentando o time do Fluminense. E às 19 horas de domingo, o Atlético Paranaense enfrenta o time do Avaí, fechando, portanto, essa 7ª rodada, que tem Corinthians na primeira posição, o Atlético Mineiro na segunda, o São Paulo é o terceiro e o Botafogo é o quarto na parte de cima da tabela do futebol do Brasileirão da Série A.
6h49.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Beatriz Ferreira, né, mantém boa fase e começa o ciclo olímpico no pódio, né? A Bia vê lesões, mudanças de categoria e aposentadoria de rivais do último ciclo, se opõe contra novas adversárias, mas cai diante de uma velha freguesa para ser prata no Mundial, Zé, né? A Bia não conseguiu no boxe feminino.
Não conseguiu, né? O boxe, como todo esporte, é oportunidade, né, Tony? É não perder a concentração, não perder o foco, fortalecer o trabalho no sentido, né, de alcançar metas, né? É assim que a gente acompanha, né, as melhores carreiras, né, do esporte como um todo. É não perder o foco e ter insistência, né, nesse trabalho para voltar a ocupar um lugar de destaque no cenário do boxe.
Muito bem, Zé, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Depois da imprensa espanhola, Zé Maria, noticiar que o Real Madrid fechou, a gente anunciou aqui ontem um acordo com um acordo verbal, viu, com o Mbappé. A novela sobre o futuro do astro do PSG pode caminhar para uma reviravolta e ganhando um clima de drama, tá? O jogador ainda não teria sua decisão 100% tomada, né, deixando em aberto aí tanto a possibilidade de renovar com o clube francês como de rumar para o clube espanhol, né, ao final da temporada. O especialista no mercado de transferência, o Fabrício Ramos, afirma que Mbappé pediu mais um tempo para refletir ao Real, né, que esperava que o jogador anunciasse aí seu futuro, ou melhor, até a última terça-feira. Né. O Mbappé estaria tendo aí novas conversas com sua família e com a equipe que cuida de sua carreira. Uma nova rodada de reuniões estaria marcada para, no caso, hoje. Né, por isso, não estaria garantido aí um anúncio de seu futuro no final de semana, como foi prometido aí ontem, né?
Os bastidores mudam muita coisa, viu, Tony Castro?
Eu tô achando que ele tá ficando...
Pode ter certeza de que houve propostas, né? As propostas foram colocadas na mesa, né? A questão financeira passa muito pela questão financeira, essa tomada de posição. Claro que o clube francês não quer perder o seu principal astro, né? Nessa ou nas últimas temporadas, né, do futebol do Paris. Mas, enfim, não sei, eu já tenho minhas dúvidas, né, se ele efetivamente vai aceitar a proposta do Real ou vai permanecer jogando, praticando o seu futebol na bela Paris.
Eu acho que ele está com um pouco de receio, ele está com medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Ontem já estava tudo certo, segundo a imprensa espanhola, que ele iria para o Real Madrid, e hoje já houve essa mudança brusca.
Mas você acha que um gigante como o Real Madrid, colocaria dúvida na cabeça de alguém? Seria duvidoso trabalhar no Real Madrid? Real Madrid, Tony Café, está aí, persiste com a mesma intensidade, né? Quem perdeu a intensidade no futebol espanhol foi o Barcelona, né? Eu acho que isso está passando por novas propostas do próprio Paris, né? Tentando motivar e incentivar. Esse é um dos maiores jogadores do mundo. E ele pode, a questão tem que ser agora, porque ele pode passar pela Copa do Mundo e construir na Copa do Mundo, se consolidar ainda mais na Copa do Mundo como uma grande estrela, porque, afinal de contas, ele joga também numa seleção muito forte, né? Muito candidata a vencer mais uma Copa do Mundo, que é a seleção da França. Então, meu amigo, essa solução tem que ser antes da Copa do Mundo, né? Para que a gente possa, porque senão o passe do atacante francês pode estar em outra realidade financeira.
Me diga uma coisa, por que você disse que tem que ser antes da Copa do Mundo, essa decisão do
Porque
do
na Copa do Mundo ele pode estourar na Copa do Mundo, Tony. Ele joga numa seleção muito forte, o futebol, a gente lembra sempre aqui, o futebol é coletivo. A França, não tenho dúvidas, é uma das fortes seleções do futebol europeu a conquistar a Copa do Mundo do Catar, entendeu? Então, muito candidata ao título da Copa do Mundo do Catar, a seleção francesa. E uma das estrelas dessa seleção francesa, se não a sua principal estrela, é o atacante do time do Paris.
Muito bem, Zé. 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o brasileiro Ezequiel Queiroz garantiu vaga na grande final da prova do C1 mil metros, né? Da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio, no Japão. Ao vencer aí, pera um pouquinho só. Eu acho que mudaram aqui a nossa, como é que se diz aqui? Agora sim, né? O campeão olímpico de canoagem Ezequiel Queiroz garantiu vaga aí no C1 500 e na semifinal do C1 mil. As duas provas que disputou na etapa aí da República Tcheca, da Copa do Mundo, nesta sexta-feira. Parabéns aí a Ezequias, né? Um abraço também pro Gilson, viu, Zé, que tá ouvindo a gente.
Ezequias ainda é o atleta, né, que nos representa, né? Nos representa em alta intensidade, né? Aqui da região de Ubaitaba, né, ele pratica, entendeu, a canoagem de forma muito diferente. É um atleta na acepção da palavra, né? É um jogador um atleta muito persistente, né, Tony Café? Eu diria que um belo exemplo aqui para o sul da Bahia.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá. O Real Madrid, né, empata aí com o Betis no último jogo antes da decisão da Champions. Dia 28 contra o Liverpool em Paris. A partida pode ter sido a última aí no Santiago Bernabéu do brasileiro Marcelo, que tem contrato até o fim da temporada e ainda não anunciou seu futuro. Jogador com mais títulos na história do clube, 24, podendo chegar aí a 25 na Champions, é, Maria?
É verdade, e eu não acredito na renovação de contrato do Marcelo. Marcelo, né, um lateral nível de seleção, a gente não pode deixar de registrar isso, um jogador acima da média, mas nesta atual temporada perdeu muito espaço, né, no time do Real, sempre ali como reserva, entendeu, Tony? Perdeu a titularidade da lateral esquerda do time do Real Madrid, a idade chegou também, está caminhando muito mais para o encerramento de uma carreira muito vitoriosa. E não me causaria estranheza nenhuma, né, se o Marcelo resolvesse pendurar chuteiras anunciando a sua volta ao futebol brasileiro. Para mim não seria surpresa nenhuma, porque a gente sabe que no final do ano seu vínculo se encerra com o time do Real Madrid. Agora um jogador, né, que praticou, né, o esporte no mundo europeu, entendeu? Em altíssima intensidade, né? Jogador, inclusive, que me serviu durante algum tempo na própria seleção brasileira. Tony Café, você não toca na possibilidade da gente abordar o jogo do Vasco
com... Vamos agora, já estava na pauta
aqui.
Por que
você não quer que eu fale do Vasco?
Já está na pauta aqui. Vamos lá?
O Vasco empatou mais uma, Tony Café. 0-0, mas eu não vou. Olha, hoje eu não vou absolutamente, entendeu, falar mais na qualidade do time do Vasco, não. Porque eu tive, olhando com carinho,
mas ontem
essa
foi...
tabela ontem Grêmio desse, empatou. Campeonato, desse campeonato brasileiro, entendeu? Da segunda divisão. Ontem já foi a oitava rodada. E hoje eu posso afirmar que, Tony, não tenho mais nenhuma dúvida, muito embora estejamos na oitava rodada, de uma competição que ainda tem, ou ainda terá 30 rodadas, né, pela frente até o seu final.
Mas ontem foi 4 jogos da Série B e 4 empates, Zé Maria.
Meu amigo, desde que se iniciou essa oitava rodada, nós já tivemos 6 partidas, 5 terminaram empatados, né? 0x0 do Horizontino Esporte, o CRB venceu o Londrina 1x0, o Grêmio empatou com o Criciúma ontem 0x0, o Vila Nova empatou com a Chapecoense em 0x0, o Náutico empatou com o CSA 1x1, e o Guarani jogando em Manaus, que só tinha torcedor do Vasco, com a arena cheia, empatou com o Vasco em 0x0. Então, Tony, os números não mentem, né? É a Série B mais, entendeu? É mais equilibrada dos últimos anos.
Tem Bahia hoje.
Ninguém evoluiu. Então, tá claro que a gente ainda tem mais dois jogos hoje, e mais um no sábado e mais um no domingo. Uhum. E dos grandes que estão brigando ali, na parte de cima da tabela, o Bahia joga esta noite diante da Ponte Preta, às 21h30. E o Cruzeiro joga na manhã de domingo, às 11 horas, enfrentando o time do Sampaio Correia. Resultado, né? O Vasco da Gama, que a gente sempre falou aqui, da falta, né? Da prática de um futebol mais arrumado, né? De um futebol, a gente não conseguia enxergar isso no elenco do Vasco, ainda mais num jogo em que o Vasco não teve o seu homem pensante, né? A sua cabeça pensante, né? O Nenê, né? Que é o principal armador do time do Vasco. Ontem não jogou nem Nenê, nem o Yuri, que estavam suspensos com o terceiro cartão amarelo. Então foi um Vasco, mais uma vez, jogando o feijão com arroz e o Tony Café, com o Thiago Rodrigues no gol, Gabriel
Dias...
Acho que não
jogou foi nada, empatar com
o Gabriel Dias na lateral direita, os dois zagueiros Quinteiro e Anderson Conceição, e Edmar na lateral esquerda. O meio-campo com Andrei Santos, Juninho e Bruno Nazário. Esse Bruno, entendeu? Nossa, mãe! Esse é um jogador, ele tá jogando no futebol brasileiro já há 3 anos. O passe dele pertence a um time alemão. Eu não lembro nesse momento qual é o time alemão do Bruno Nazário. Mas o Bruno Nazário, nesses 3 anos, jogou no Cruzeiro, no Botafogo e agora no Vasco da Gama. E é um jogador que a cada ano a tendência dele foi o futebol diminuindo, caindo muito. Tanto que ontem o Zé Ricardo não teve alternativa. Sacou ele logo ali no início do segundo tempo para a colocação do Palácios, né? O camisa 19 que entrou no lugar do Bruno Nazário. No ataque do Vasco ontem, embora contando com 3 dos seus principais atacantes, Figueiredo e Gabriel Peck jogando pelos lados de campo, e o Raniel, né? O camisa número 9, o Vasco ainda assim passou longe, né, de vencer o jogo de ontem. Foram raríssimas as oportunidades do time vascaíno. Mas eu vou falar o quê? Se o Vasco, Tony Café, que é o clube que mais empata, é o único clube nesse momento invicto no Campeonato Brasileiro da Série B. É o único clube que não perdeu para ninguém. É o Vasco da Gama. Então, empatou muitos jogos, é bem verdade. Mas nessa oitava rodada, né, o Bahia, que joga hoje, precisa vencer, porque começou a oitava rodada na liderança, entendeu? E de repente, meu amigo, o Bahia já está com um empate do Vasco ontem, o Bahia já caiu do terceiro para a quarta posição. Então é uma Série B muito equilibrada. Esta noite são 2 jogos, Brusque e Tombense, né? E Bahia e Ponte Preta. Se o Bahia vencer, o Bahia chegaria a 16 pontos, né? Pontuação do time do Cruzeiro. E já sairia dessa quarta posição, porque a gente já percebe que é um Bahia muito ameaçado ali na quarta posição com 13, porque quem está em quinto é o Novo Horizontino com 13 pontos, mesma pontuação do Bahia. E o sexto é o Grêmio, que tem um pontinho a menos do que o Bahia, agora tem 12 pontos. Então, é um campeonato da segunda divisão equilibradíssimo, né? E tudo pode acontecer, porque nesse momento as 8 melhores equipes são Cruzeiro, Sport, Vasco, Bahia, Novo Horizontino, Grêmio, Criciúma e Chapecoense. Desses 8, Tony, fatalmente 4 deles, né, estarão voltando à elite do nosso futebol. Agora, fica muito provável que nessas últimas rodadas, né, alguns clubes perderam a intensidade e outros clubes cresceram nessa competição. É o caso do Cruzeiro, que pode fechar no domingo, né, se vencer o seu jogo, chegar a 19 pontos, né? Chegando a 19 pontos, o Cruzeiro botaria 4 pontos de vantagem por segundo, 5 pontos de vantagem por terceiro e 6 pontos de vantagem para o quarto. Então, olha o que eu estou comentando aqui na sexta-feira. Para mim, entendeu? É um início de Série B, onde o Cruzeiro, depois de perder o primeiro jogo, né, na estreia diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, o Cruzeiro cresceu, na minha concepção, cresceu o seu futebol nessa Série B e tem sido, de todos os grandes, né, aquele que tem aproveitado melhores as oportunidades. Portanto, que já tem 16, o Sport é o segundo com 15, o Vasco agora é o terceiro com 14 e o Bahia, antes do jogo desta noite, é o quarto com 13 pontos. Então, Bahia precisa vencer a Ponte Preta esta noite em um campeonato da Série D. E já aconteceram 6 jogos, 5 empates, apenas uma única vitória e teremos ainda mais 4 jogos para a gente fechar essa oitava rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E eu não tenho dúvida nenhuma, Tony Café, me parece, entendeu? É a impressão que eu tenho de que o Cruzeiro é a equipe que começa a ganhar corpo no futebol da Série B.
Muito bem, Zé Maria. Se a gente olha a classificação da Série B, né, os times mais expressivos, claro, estão cá na cabeça da tabela.
Dentre os 8, né?
Dentre os 8.
Dentre
aí,
os 8.
A sorte,
os 5 gigantes.
A sorte do Vasco da Gama, né, é que Sampaio Corrêa, Ituano, Chapecoense, Náutico, não são Guarani, né, CRB, me desculpe, não são times expressivos. Porque, Zé, ó, o Vasco não teve nenhuma evolução. Continua com as mesmas deficiências, né?
Mas o clima de ontem foi diferente, Tony. Por exemplo, eu assisti o jogo na televisão. O Vasco errava uma jogada, um passe mal dado, a bola saía pela lateral, a arquibancada vinha abaixo aplaudindo o time do Vasco. Terminou o jogo,
mas frustrou os torcedores.
A torcida ontem
frustrou os torcedores.
Festa em Manaus, pareceu que o VAR era um Vasco.
Mas foram 33.
Não era vencedor do jogo, não. Era já campeão da Série B. Quer dizer, num clima de festa.
Porque entendeu? O Manaus não viu já o Vasco jogar um time expressivo, de nome.
Há muito tempo.
Então,
há muito tempo.
33 então, mil torcedores.
Então, convenhamos, né? Bahia e Sport tinham razão. A CBF ajudou o Vasco quando transferiu um jogo que deveria acontecer no Brinco de Ouro em Campinas para a Arena da Amazônia em Manaus.
Mas o Vasco não se ajudou, 33 mil torcedores lotaram o estádio para ver uma festa do Vasco e o Vasco não foi capaz.
Mudou, né? A postura é a mesma, Tony Café. É uma postura, entendeu? Não muda a postura. Quando o Nenê não joga, a criatividade cai muito, né? A gente sabe, e a gente lembra aqui, né, que até pela idade, né? É um jogador de 40 anos praticando futebol profissional, entendeu? Numa competição com grau de dificuldade maior ainda, como o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, quando o Nenê não joga, a qualidade desaparece ainda mais. E quando o Nenê joga, é um jogador, Tony, que só tem condições físicas, né, de jogar um tempo, né, porque ele vai perdendo o fôlego, né, vai perdendo a intensidade, né, e a gente lembra, né, futebol passa muito pelo estado físico do atleta, né, um jogador com 40 vai estar disputando bola com um jogador de 18, 19 anos, de 20 anos, como a gente vê nessa Série B, muitos jogadores revelados na base dos seus próprios clubes, né? E disputando um campeonato que o clube grande não tem como manter um elenco de Série A, porque as receitas são receitas de uma competição de Série B, e a alternativa mais fácil é você estar dando oportunidade, como, por exemplo, o Vasco deu, a Juninho, que é da base, a Figueiredo, que é da base, é o próprio Gabriel Petit, né, que é da base, entendeu? Porque para você ter condições de manter um elenco dentro da realidade financeira de uma competição de futebol da Série B.
Muito bem, vamos 7 e 9.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã. Amanhã não.
Volta na segunda-feira. Volta na segunda-feira, meu querido.
Eu errei o dedo aqui, cara.
Nessas considerações finais,
sim.
Eu vou dizer a você que eu cheguei à conclusão de que a gente precisa mudar o nosso ponto de vista de um campeonato brasileiro da segunda divisão. Primeiro porque é a competição mais equilibrada, entendeu, dos últimos anos, né? É muito diferente do ano passado. Então, mesmo o Vasco praticando esse futebol ainda irregular, Tony, ele continua sendo a única, dentre as 20 equipes que disputam a Série B, a única que não perdeu, né, que mantém ainda uma invencibilidade na competição. Então não será surpresa para mim se o Vasco se manter na parte de cima da tabela da Série B, né, voltar à divisão principal do nosso futebol, porque é uma Série B, repito, muito irregular. Foram 6 jogos, 5 empates até então, entendeu? E eu não tenho dúvida de que teremos ainda empates, e para mim o Cruzeiro vence o jogo de domingo e dá um salto. A dificuldade é a gente saber se o Bahia, voltando a jogar na Fonte Nova, mantém o ritmo, porque o Bahia, quando joga na Fonte Nova, é um time totalmente diferente do comportamento de um Bahia quando joga fora da Fonte Nova, quando se apresenta como visitante. Nesse final de programa, eu quero desejar boa sorte para os dois clubes do sul da Bahia, que iniciam nesse final de semana o Campeonato Baianinho 2022, é o Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Série B, né? O Grapiúna, que joga no domingo no estádio 2 de julho em Guanambi, diante do Flamengo, e o Itabuna, gente, que vai enfrentar o Botafogo de Senhor do Bonfim. Como teve o estádio de Piauí vetado pela Federação, esse jogo Itabuna e Botafogo vai acontecer no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, né? Para os dois clubes que representam o futebol profissional do sul da Bahia, boa sorte nessa primeira rodada, lembrando sempre que desses 6 jogos que vão acontecer no final de semana, a TV Educativa Bahia vai mostrar o jogo ao vivo de Fluminense e Jequié, que vai acontecer no Joia da Princesa, no domingo, às 15 da tarde. Boa sorte a todos, um grande final de semana, muita saúde, muita paz. Boa noite, café. Boa noite, amigos do Gabriela.
Boa noite, Zé. Um ótimo final de semana. Zé Maria volta segunda-feira em mais um Gabriela Esportiva. Um abraço para você que está ligado na gente. No oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça, Home Center, Nova Loja, em Itabuna, a mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na Rua 7 de Setembro, no centro, o telefone 3634-3222, Ilhéus. E Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Gabriela Esportiva volta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.